9:07, estamos de volta aqui no programa Ponto de Vista. Bom dia para você que está em casa, no trabalho, para você que está na estrada, para você que nos ouve pela internet. Nós seguimos aqui com o seguinte destaque. Para exercer o direito de propriedade, é preciso criar valor, Paulo Henrique.
Pois é, para alguém ser proprietário de algo, ou seja, para alguém ser digno do exercício do direito de propriedade, é preciso antes que este indivíduo tenha criado um valor para chamar de seu. Ninguém pode ser proprietário nem exercer o direito de propriedade sobre aquilo que ainda não existe. Aqueles que nada têm só passarão a tê-lo na medida em que criarem o que passará a fazer parte das suas posses, da sua propriedade. Para que o ser humano possa criar valor, ele precisa agir. Seja através do uso da sua mente, criando ideias e transformando-as em algo concreto, em um bem, ou através do trabalho com o intuito de colocar em prática ideias alheias. Ninguém consegue criar valor, seja qual for o caso, conforme descrevi anteriormente, sem que se haja a liberdade para o sujeito agir. Logo, liberdade necessariamente precede a propriedade, e esta, além de depender daquela, serve para mantê-la.
Da mesma forma, disse que para se dar algo a alguém é preciso que este algo tenha sido criado. Não adianta alguém querer usufruir daquilo que ainda não foi criado ou produzido, muito menos desejar dá-lo. Liberdade é o direito primordial que torna o direito à propriedade e à busca da felicidade possível. Sem o direito à liberdade, o próprio direito à vida se torna inviável.
Não é à toa que Thomas Jefferson, inspirado por John Locke, mencionou como direitos inalienáveis na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América apenas 3 direitos dentre outros que existem: o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, que inclui implicitamente o direito de propriedade daquilo que criamos e nos tornará felizes.
Se Jefferson, com a corroboração de Benjamin Franklin e John Adams, citou apenas aqueles 3 direitos que são inerentes ao indivíduo, George Mason, na Declaração dos Direitos do Estado da Virgínia, já foi mais minucioso ao dizer que o gozo da vida e da liberdade são os meios de adquirir e possuir propriedades e buscar e obter felicidade e segurança.
Eu diria, então, que os direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade estão diretamente relacionados com o sujeito por serem inerentes à nossa individualidade. Já o direito à propriedade não é inerente, pois exige que haja um objeto a ser possuído e uma ação prévia, o exercício da liberdade, que legitime a propriedade e o direito sobre ela.
Bom, aqui direito de propriedade, valor, direito individual, liberdade, felicidade. Nós temos uma, citando aqui, né, com certeza Thomas Jefferson, citando os Estados Unidos, nós temos uma grande diferença na forma como a nossa Constituição nos dá os chamados direitos, como a Constituição americana dá os direitos aos cidadãos americanos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Miguel. As liberdades, as garantias individuais, o que é afinal isso? O que é garantia individual, direito, liberdade, o que é
Nascimento,
isso?
Eu acho que isso aí até mesmo a própria matéria, ela quase que se auto-explica, né?
Uhum.
Eu quero fazer um paralelo, quero fazer o inverso disso daí, né? Me chamou a atenção essa matéria, parece que é simples, mas ela não é. Porque ela é a base, ela é o pilar de sustentação, inclusive da própria Constituição americana, que é uma das mais velhas do mundo e uma das mais simples, né? E talvez, quem sabe, eficaz, né? A eficácia dela. Fazer um paralelo seguinte: você tem uma Constituição, não é o caso nosso, infelizmente, que a nossa é extremamente engessante, burocratizada, gigantesca, né? Para mexer em qualquer coisa hoje tem que se fazer via PEC, né? Que é a proposta de emenda à Constituição, porque está tudo na Constituição. Coisas do dia a dia, corriqueiras, né? Bom, só que é a base de tudo, É a base da sociedade. É a base da sociedade. É o que vai moldar o nascimento. A Constituição, ela vai moldar a construção da sociedade que se tem no país, seja qual for ele. Inclusive, aí veja bem, aí vamos partir para a educação, que é o talvez um dos pontos chaves. Aí qual que é o método que o Brasil escolheu de alguns anos para cá, de 15, 20 anos para cá, 30 anos para cá? O método Paulo Freire.
Marxismo.
Marxismo, que está baseado no marxismo. Agora veja bem, aonde eu quero chegar? Você vai falar em propriedade particular, em propriedade privada, em você garantir os direitos individuais que a pessoa tem que ter enraizada dentro dela, que ela tem que batalhar, lutar para conseguir, para dar valor, para ter dignidade. Mas você vê que a nossa Constituição, ela não versa isso. E a nossa educação básica, o pilar da nossa educação, o sistema Paulo Freire, vai justamente contra essa realidade. Vai contra isso daí. Haja vista que o MST faz? O MTST faz invasões de propriedades alheias. Então veja bem, então você tem um regime de educação baseado na preguiça, baseado que você não pode exigir do estudante, porque você vai constrangê-lo. Se você repetir ele de ano, se você chamar a atenção dele, você está constrangendo ele, segundo a mentira, né, da psicologia aí e tudo mais. Entendeu? Você está constrangendo a criança, que a criança vai ficar, como é que fala? Com trauma, mentira. Entendeu? Então você tem todo um regime contrário ao que nós acabamos de ler no Brasil. Entendeu? É a própria Constituição que não facilita essa situação aí, né? Vem o regime educacional, que é o pilar de qualquer sociedade também. Entendeu? E vem as atitudes já expostas aí, que são as atitudes do MST, do MTST. E, por que não, dos governos dos últimos 30 anos. Que vem com essa cultura, com essa situação do vitimismo, do coitadismo. Entendeu? Só se fala na função social, que na verdade é o seguinte, meu querido, dá educação, respeito, entendeu? Ordem, organização, que não se fala isso mais.
Civismo.
Entendeu? Não se fala nisso. Você vê a cultura nossa, falamos aqui esses dias atrás aí de cultura, né, da cultura nossa. Então tá tudo, na verdade, meio pra mim, tá? Tá invertida a situação. Pra mim. Pra mim tem que exigir, sim, de todos. Tem que ter a meritocracia. Tem que exigir, sim, as pessoas trabalhar, para as pessoas conseguir as coisas com dignidade, para ela dar valor naquilo. Por isso que o brasileiro, infelizmente, via de regra, ele não é patriota. Ele não dá valor nem no país que ele tem, nem no que ele tem. Pode ver. E isso é a base da sociedade. Isso, na verdade, impacta na formação do caráter da pessoa.
Muito bem, e o Luiz Pérez mandou uma mensagem aqui. Bom dia, Nascimento e amigos, bom programa a todos. Aproveitando, cante para o Paulo: eu voltei agora pra ficar, pois aqui é o meu lugar. Bom retorno, amigo Paulo. Tá aí, por mensagem do nosso amigo Luiz Pérez.
Um abraço, Luiz, depois nós conversamos em particular.
Vamos seguindo aqui, são 9h17. A parábola dos talentos, a Bíblia, os empreendedores e a moralidade do lucro.
As parábolas de Jesus nos ensinam verdades eternas, mas também oferecem lições práticas, inesperadas para as questões mundanas.
No Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14 a 30, encontramos a parábola dos talentos de Jesus. Como todas as parábolas bíblicas, elas têm muitos níveis de significado. Sua essência se relaciona com como utilizamos o dom da graça de Deus. Com relação ao mundo material, trata-se de uma história sobre capital, investimento, empreendedorismo e uso adequado de recursos econômicos escassos. É uma refutação direta àqueles que veem uma contradição entre o sucesso dos negócios e a vivência da vida cristã.
Quanto à parábola, um homem rico, prestes a iniciar uma longa viagem, chamou os seus três servos e lhes disse que eles seriam os guardiões de seus bens enquanto estivesse ausente. Após o mestre analisar as habilidades naturais de cada um, ele deu 5 talentos a um servo, 2 a outro e 1 ao terceiro. Em seguida, partiu sua viagem. Os servos não perderam tempo e imediatamente adentraram o mundo do empreendimento e dos investimentos. Aquele que recebera 5 talentos, empreendeu e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido apenas 1, fez uma cova no chão e escondeu ali a propriedade do seu mestre. Depois de muito tempo, o mestre retornou e foi acertar as contas com os seus servos. O servo que havia recebido 5 talentos se apresentou. Meu senhor, ele disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja aqui, estão mais 5 que eu consegui. Muito bem, servo bom e fiel, o mestre respondeu. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Em seguida, o servo que havia recebido 2 talentos se aproximou do mestre. Meu senhor, disse, o senhor me confiou 2 talentos. Veja, obtive mais 2. O mestre disse, muito bem, servo bom e fiel, já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei muito. Entra no gozo do teu senhor. Finalmente, aquele que havia recebido 1 talento se aproximou de seu mestre. Meu senhor, disse, eu soube que és um homem severo. Ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado, eu fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. A resposta do mestre foi rápida e severa. Servo mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joerei, devias então ter entregado meu dinheiro aos banqueiros e, ao meu retorno, teria recebido o que é meu com juros. O mestre ordenou que o talento fosse tomado do servo preguiçoso e dado àquele que tinha 10 talentos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá o choro e o ranger de dentes.
Essa não é uma história que frequentemente ouvimos nos púlpitos e sermões. Nossos tempos ainda exaltam uma ética socialista na qual o lucro é suspeito e o empreendedorismo é visto com suspeita e desagrado. Porém, a história apresenta um significado ético facilmente perceptível e apresenta lições profundas que ajudam a compreender qual é a responsabilidade humana na vida econômica. A matéria é bem extensa, não será possível lermos tudo, né? Mas traz uma lição que Jesus trouxe, essa parábola, dizendo para o ser humano ali que ele tem que se esforçar e aproveitar a oportunidade que a vida lhe dá para multiplicar ele.
Aí a gente faz até um paralelo com a matéria anterior, né, Nascimento, que eu acabei de falar, né, porque o sistema nosso de ensino do Paulo Freire é justamente o contrário do que Jesus falou. Ó, você fica aí na tua preguiça, ninguém vai te incomodar, você não vai repetir de ano, você não precisa se esforçar, você não precisa estudar, ou seja, você pode viver encostado na sua vida. Você pode depender do Bolsa Família, do Bolsa disso, do Bolsa daquilo.
Bolsa Pesca.
Entendeu? Não tem problema nenhum. O Estado vai te sustentar. Né? As pessoas que trabalham, que geram emprego, que geram impostos, essas pessoas vão te sustentar. É dessa forma que eu vejo. É exatamente dessa forma que eu vejo.
Se precisar.
Então é a cultura da preguiça. Entendeu? É isso. Então você não forma as pessoas para ela buscar, para ela trabalhar, para ela reconhecer, para ela progredir com dignidade.
Multiplicar.
Entendeu? Multiplicar o talento que lhe foi dado. Quer dizer, na verdade, Marx, né, o pai do comunismo, por exemplo, e o Paulo Freire, que é adepto dele, né, e a esquerda que adotou o Paulo Freire como patrono da educação, que é um desastre maior, não poderia acontecer. O que está acontecendo com as nossas crianças e os nossos jovens e as pessoas que estão sendo formadas nas universidades? Justamente a fazer exatamente o contrário do que a parábola que nós acabamos de ler. Você não precisa estudar, você pode ser folgado, você pode colar o ano inteiro, levar na boa, entendeu? Se você quiser fumar uma maconha também não tem problema, porque aqui na universidade não pode entrar a polícia militar. Vocês estão entendendo a dimensão da situação? Do desastre da nossa educação, do desastre da base da sociedade. Então não se tem mais responsabilidade, não se pode exigir mais de uma criança, de um jovem, porque vai constrangê-lo. Mas é mentira. Isso aí é para destruir o caráter da pessoa desde cedo. A pessoa fica descaracterizada. Melindrosa, né? Fica melindrosa, vítima. Então são as vítimas da sociedade. Uhum. Então o bandido, ele opta pelo caminho do erro, pelo caminho da mais fácil, entre aspas, né? E ele é vítima da sociedade. Ele não é vítima do próprio...
O Lula não falou, coitado, um rapaz, a polícia prender só porque ele roubou um celular, né?
Que um ex-presidente da República falando um troço desse... Uma aberração dessa vai causar nas mentes dessas pessoas que já estão com essa concepção. Pode roubar, tá liberado. Tá liberado, você é um coitadinho, você é vítima da sociedade mesmo.
Você não tem
mesmo
condição de trabalhar para comprar um celular caro, rouba. É isso. Vamos para frente, 9h25, evidenciando a força de Weintraub, Bolsonaro edita uma medida provisória que muda a escolha dos reitores das federais.
Não obstante toda a carga da extrema imprensa contra Abraham Weintraub, a medida provisória publicada na última terça, dia 24, no Diário Oficial da União, é uma demonstração inequívoca de que o ministro da Educação continua fortalecido e prestigiado. O formato de escolha dos reitores das universidades federais acaba de ser modificado. Está eliminada a consulta paritária à comunidade acadêmica. A partir de agora, as eleições ou consultas serão diretas e preferencialmente de forma eletrônica. O voto será facultativo. O artigo 3º da MP 914 determina: a consulta para a formação da lista tríplice para reitor será 1. Por votação direta preferencialmente eletrônica, 2. Com voto em apenas um candidato, 3. Para mandato de 4 anos, 4. Com voto facultativo, 5. Organizado por colégio eleitoral, instituído especificamente para esse fim. O reitor também deverá nomear o vice-reitor e os demais ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança, estabelece o documento. O peso do voto dos professores será de 70%. Os votos de servidores técnico-administrativos e de estudantes terão 15% de peso por categoria. A partir do resultado, obtido por média ponderada, uma lista tríplice será encaminhada ao presidente da República, que terá a liberdade para nomear um dos três nomes. Até a publicação desta MP, prevaleciam as eleições indiretas com os colégios eleitorais instituídos pelos conselhos universitários como responsáveis pela consulta final e elaboração de uma lista tríplice que era enviada ao presidente com base na consulta paritária.
Muito bem. E aí, Miguel, o que você achou dessa?
Eu eu vejo assim, diante do quadro caótico que nós temos na educação, desde o ensino básico até o universitário, e, né, o governo, através aí do Ministério da Educação, tem uma lição tremenda de casa para fazer. Tremendo, tremendo, tem que passar a limpo. Aliás, todo o Brasil tem que ser passado a limpo, né? Eu defendo aí uma nova constituinte que já está sendo ventilada aí, entendeu? Eu defendo plenamente uma nova constituinte. Eu acabar com essa coxa de retalhos que nós temos hoje na nossa Constituição, né? E simplificando ela, né? Mas com relação aqui à situação das federais, tá certíssimo o que o governo está propondo aqui, na minha opinião, tá? Não sou professor, entendeu? Não sou um profundo conhecedor do assunto, mas a gente vem batendo essa tecla aí faz muito tempo, né? Que a gente vê que as universidades federais, a maioria delas hoje, é uma verdadeira fábrica de militantes. De militante comunista. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso. Entendeu? Acabar mesmo. Né? Vamos realmente formar realmente cidadãos para o trabalho de forma capacitada realmente, entendeu? Pessoas que saibam pensar, produzir realmente conhecimento, produzir realmente novas tecnologias, e para isso tem que ter pessoas dedicadas a cimento, pessoas que realmente buscam isso. E não sair de lá uma pessoa que o sistema emburreceu ela. Ela não é mais um ser pensante, ela é uma pessoa alienada. Entendeu? Infelizmente é isso que muitas das nossas universidades vêm produzindo. Infelizmente. Que isso aqui possa ser o ponto de partida aí para poder desmontar, né? Desmontar essa fábrica de comunistas.
Muito bem, vamos para o último intervalo do Ponto de Vista 929. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.